Está no ar. O Jornal do Senado.
Proposta de Orçamento Geral da União prevê salário mínimo de R$ 788.
E Renan Calheiros quer aprová-la antes do recesso de fim de ano.
Governo federal precisa ajudar na solução para a crise na USP, diz Cristóvão.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, garantiu a aprovação do projeto do Orçamento Geral da União de 2015 antes do recesso parlamentar do fim de ano.
A proposta estabelece um aumento de R$ 64,00 no salário mínimo, que será de R$ 788,00. A reportagem é de Érica Christian.
A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, entregou ao presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, o projeto do Orçamento Geral da União de 2015. A proposta prevê um salário mínimo de R$ 788,00, um aumento de quase 9% em relação ao valor atual de R$ 724,00. Ao fazer um apelo pela aprovação rápida do orçamento, Miriam Belchior enumerou as prioridades de investimentos. Ao lembrar que o Congresso Nacional retomará as votações após as eleições de outubro, Renan Calheiros se comprometeu em aprovar o projeto até meados de dezembro.
Esse é o desafio, é votar o orçamento até o final do ano. Nós vamos ter certamente um ano mais difícil em 2015 e é fundamental que nós tenhamos um orçamento com começo, meio, fim, exequível, para que o país possa retomar a confiança.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que é integrante da Comissão Mista de Orçamento, defendeu um acordo prévio entre o governo e a oposição para garantir que o novo presidente da República comece o mandato com o orçamento aprovado.
É preciso conversar, é preciso que haja convergência. Se, por exemplo, oposição e situação não se entenderem, aí não vota mesmo. Mas eu acredito muito que, como é um final de um ciclo de um governo e um começo do outro, cria a expectativa de que é preciso dotar o novo governo, seja qual ele for, de um orçamento.
O orçamento de 2015 prevê um crescimento da economia de 3% e uma taxa de inflação de 5%.
Senadores reagem ao novo veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto que regulamenta a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Mais informações com a repórter Marcela Cunha.
De autoria do senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, o texto havia sido aprovado pelo Senado no início de agosto, após negociação com a presidência para garantir que os critérios de emancipação dos municípios fossem mais rigorosos que os previstos no projeto anterior. Nas razões do veto, a presidente Dilma reconheceu o esforço para um texto mais criterioso, mas afirmou ter consultado o Ministério da Fazenda e alegou que a proposta não afasta problemas de responsabilidade fiscal. O argumento é de que os novos municípios vão originar despesas e não a previsão de receitas correspondentes. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, reclamou que as ponderações do governo federal deveriam ter sido feitas durante a elaboração do projeto.
O governo decidiu com o senador Mozarildo o que é que seria posto no projeto. E ele, ao ser votado, não sofreu nenhuma alteração, nem no Senado, nem na Câmara. Então, o veto não tem nenhum sentido, apenas de não cumprir com o que foi acertado.
Uma nova votação do Congresso ainda pode derrubar o veto presidencial. É o que acredita o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Tudo foi objeto de entendimento e discussão com o próprio governo. Essas observações seriam importantes que tivessem sido feitas no momento da construção dessa proposição. Certamente a presidente deverá ter suas razões para ter feito esse veto, mas eu acho que vai ser muito difícil que esse veto não seja derrubado.
Além da comprovação da viabilidade municipal, o projeto que regulamenta a criação dos municípios também prevê a consulta à população afetada e exige um mínimo de pessoas, 6 mil na região norte e centro-oeste, 12 mil na região nordeste e 20 mil nas regiões sul e sudeste.
Música. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, advertiu ser responsabilidade do governo federal e de todo o país ajudar na solução para a crise enfrentada pela USP, a Universidade de São Paulo.
Segundo o senador, a USP é a estrela maior do sistema universitário brasileiro e uma das raras universidades da América Latina entre as melhores do mundo. Só que atualmente vive uma crise que prejudica seus quase 100 mil alunos e 6 mil professores.
Cristóvão Buarque explicou que a universidade gasta hoje com pessoal mais do que recebe do governo de São Paulo. Isso força a instituição a sacrificar pesquisas e investimentos, o que na prática prejudica o país inteiro.
Para ajudar na solução desse problema, Cristóvão Buarque levantou algumas possíveis saídas, como o repasse de verbas federais para a instituição.
Ele sugeriu também que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, crie uma linha de financiamento para ajudar a USP a reorganizar suas contas.
Creio que há outras fontes de financiamento que nós estamos hoje desperdiçando e que poderiam servir para cobrir os gastos da USP e até mesmo de outros setores universitários que talvez enfrentem problemas. Além do BNDES, além do financiamento via desoneração tributária, por que não o governo federal ser garantidor e mesmo intermediário no financiamento privado e de financiamento internacional para a USP?
Amanhã, a Comissão de Ciência e Tecnologia vai discutir e avaliar o Plano Nacional de Banda Larga.
O encontro será em Salvador, onde os participantes também vão tratar do Marco Civil da Internet.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, que é relator da matéria, disse que as informações coletadas vão subsidiar a elaboração do relatório sobre o Plano Nacional de Banda Larga.
O acesso à internet vai além de diversão, afirmou o senador, ao lembrar que, para muitas pessoas, significa estudo ou informação, já que hoje é impossível falar de educação sem a rede mundial de computadores.
Aníbal Diniz afirmou que os participantes da audiência pública vão cobrar das operadoras o uso da infraestrutura atual para tornar disponível a todas as pessoas o acesso à internet banda larga.
No dia 14, último de agosto, nós fizemos audiência pública, essa reunião de avaliação lá em Rio Branco, e a gente pôde sentir de perto o quanto as pessoas dependem de internet de boa velocidade para poder desenvolver os seus projetos. O próprio sistema de educação à distância, as possibilidades de chegar nas localidades mais isoladas, dependem diretamente disso.
E o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, apresentou na Procuradoria-Geral da República uma representação contra as operadoras de telefonia celular do país e também contra os responsáveis pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações.
Ele anunciou ainda que nesta semana vai ao Ministério Público do Amapá e à Procuradoria-Geral da Justiça contra as operadoras por danos ao direito do consumidor.
Segundo Randolfe Rodrigues, isso se justifica porque a população do Amapá e de Roraima ficou sem acesso à internet. E a explicação da Anatel, segundo disse, é que teria havido problemas no linhão de Tucuruí.
Para Randolfe Rodrigues, as operadoras de telefonia celular e a Anatel precisam ser responsabilizadas porque esses problemas se repetem com muita frequência no norte do país.
Eles dizem o seguinte, que o sistema da Oi foi desligado, depois o cabo do sistema de Leão Tucuruí foi desligado, ou seja, todos os sistemas ficaram desligados e possibilitou que a Oi ficasse fora do ar, a TIM ficasse fora do ar, a Claro ficasse fora do ar, a Vivo ficasse fora do ar. Ou seja, então quer dizer que o problema foi tamanho que e foi tão coincidente que todas as operadoras ficaram fora do ar ao mesmo tempo. Todas ao mesmo tempo.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.